Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e ex-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini. Procurador-Geral do Estado em exercício, Leandro Augusto Nicola de Sampaio, representando o governador do Estado, José Ivo Sartori. Representando a presidente Silvana Covatti, deputado Adilson Troca. Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Defensor Público-Geral do Estado, Newton Leonel Arneck Maria. Representando o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Bortolucci. Representando, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereador Cássio Trogildo. Diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre, Dr. Newton Tavares da Silva. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e ex-presidente da Júris, João Ricardo dos Santos Costa. Presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Eduardo Amaro Pelizer. Presidente do Conselho Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. Procuradora-Geral do Município, representando o prefeito em exercício, Sebastião Melo, doutora Cristiane da Costa Neri. Eugênio Couto Terra, ex-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Amigos, familiares, colegas, senhoras, senhores. Antes de começar meu discurso, eu me lembro que sempre quando um presidente toma posse e o outro sai, o que sai sempre é o mais tranquilo na fala, sempre é o mais comunicativo, sempre fala de uma forma livre e espontânea. E hoje está acontecendo aqui a mesma coisa, né? Quem entra, sempre entra com aquele encargo de poder se comunicar e com a dificuldade do momento. Quero dizer que nesse momento eu tenho dois grupos de sentimentos que convivem comigo. O da despedida e o do começo de uma jornada. Despedida da gestão que integrei como vice-presidente administrativo com o grupo atuante, liderado pelo combativo e dedicado colega e amigo Eugênio Couto Terra. Ao mesmo tempo, o início da nova gestão renova a alegria, a honra e a responsabilidade. Esses sentimentos eu compartilho com os colegas que aceitaram compor o Conselho Executivo: Vera De Boni, Flávio Rabelo, Rúcio Rossato e Max Akira. Agradeço a vocês a confiança, que também estendo a todos os que comporão as várias diretorias e instâncias associativas. Eu agradeço, de igual forma, a todos os que apresentaram seus nomes para concorrer aos conselhos deliberativo e fiscal e se submeteram ao escrutínio dos magistrados do Rio Grande do Sul. Aos colegas associados que de forma expressiva participaram do processo eleitoral e referendaram a proposta do grupo que toma posse hoje, eu agradeço também a confiança. temos o desafio de representar e de lutar com um grupo plural de magistrados da ativa e aposentados, bem como das pensionistas e dos pensionistas, capitaneados pela sempre diligente e ativa professora Eneida Barbosa. Registro a confiança que temos no trabalho da nova direção do Tribunal na presidência do desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, ex-presidente da Júris, com quem iniciei os primeiros passos na vida associativa. Também registro, porque simbólico, a posse da primeira Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Iris. É alvissareiro e simbólico que as mulheres assumam essa função de comando e também aqui expresso a minha confiança no seu trabalho, desembargadora. Estaremos juntos na garantia da autonomia e aperfeiçoamento do judiciário, na melhoria continuada do serviço de prestação de justiça. A conjuntura nacional e local impõe enormes desafios à magistratura, à sociedade, para construir um Estado democrático de direito. E aqui eu quero justamente falar de democracia, porque a nossa Constituição concebeu a democracia como representativa, como direta e, como disse um professor meu, palavra que eu guardo muito no coração, igualizadora. Então, nós temos que pensar as grandes questões deste ponto de partida. E deste ponto de partida, reafirmar a vigilância na independência judicial. A independência deve estar a serviço de uma concepção de efetivação de direitos constitucionais e também convencionais. O papel do magistrado, e aqui é importante falar desse nosso papel, porque, afinal de contas, é ele que eu vou representar, é por ele que eu vou lutar. O papel do magistrado exige equilíbrio, moderação, mas coragem para o exercício também de uma função contramajoritária. A tarefa de interpretar diplomas normativos não é uma tarefa estanque, aquela em que se concebia os juízes como a boca da lei. A nossa tarefa é complexa. Temos que aplicar o direito em uma sociedade conflitiva e fragmentada, em um sistema jurídico composto de comandos divergentes. Às vezes, isso é interessante, não porque faltam diplomas normativos, não porque faltam diplomas legislativos, mas às vezes até porque há excesso deles. O magistrado tem o dever de dar coerência a esse sistema de tensa e intrincada pluralidade de pretensões materiais. Por isso, associativamente, desempenharemos um papel de interlocução, de construção do conhecimento, junto com a nossa Escola da Magistratura, e do debate, que ajuda a unificar estas pretensões, de levar o conhecimento do Poder Judiciário para minimizar os efeitos daqueles que se utilizam maliciosamente de discursos destrutivos do Poder Judiciário. Estaremos atentos para que não se utilize a pressão midiática em prol de interesses econômicos, de ataques virulentos em redes sociais, com o objetivo de constranger e pressionar magistrados, muitas vezes deturpando informações. Não podemos admitir, como em casos recentes, que se tente desconstituir a figura do magistrado porque decidiu contra o interesse de um determinado grupo, especialmente quando se trata de grupo com poder econômico e com poder político, ou porque não atendeu ao simples clamor popular. A Júris continuará atenta ao papel da defesa do magistrado. E, quando preciso, exercerá a sua voz na seara pública, auxiliando no esclarecimento das questões em debate, participando do processo de comunicação e mesmo para esclarecer os limites que são impostos ao magistrado, como é o caso daquelas questões que estão em sigilo. Também estaremos atentos para que a independência seja preservada no plano interno, evitando que mecanismos disciplinares sejam usados para atingir um magistrado que pensa diferente e que, no seu espaço decisório, apreciou os fatos e apreciou o direito. Outro aspecto que merecerá nossa atenção será o da participação no aprimoramento dos instrumentos legislativos que estão à disposição do Judiciário para a consecução de suas tarefas. O legislador nacional, com a participação do Poder Executivo, tem sido pródigo em criar deveres ao Poder Judiciário, algumas vezes expressando confiança, mas em outras ocasiões divorciado dos anseios da sociedade, permeado por pequenos interesses de grupo de pressão, às vezes com parco conhecimento do dia a dia do funcionamento do Judiciário. Há júris, e os magistrados do Rio Grande do Sul têm, por outro lado, uma história de contribuição aos grandes debates que aperfeiçoaram o sistema normativo brasileiro, como os juizados de pequenas causas, hoje juizados especiais, que nasceram a partir de experiências práticas aqui no Rio Grande do Sul. Seguindo esta tradição, uniremos esforços no Conselho Executivo da Júris, com colegas com capacidade de liderança e conhecimento e com núcleos já atuantes na nossa Escola Superior da Magistratura, em conjunto com a AMB, para desenvolver uma voz ativa no acompanhamento legislativo. Vamos apresentar projetos que contribuam para um processo justo e também que matérias importantes nas áreas sociais do direito civil, penal, execução da pena, direito administrativo, previdenciário e constitucional recebam contribuições técnicas da magistratura, passando pelo debate do seu órgão de representação. Na gestão que eu estou me despedindo, foram inúmeras as ocasiões em que, com base no conhecimento de magistrados, expertos nas mais diversas áreas, emitimos notas técnicas e nos manifestamos na seara pública e no parlamento. Foi assim que nos contrapusemos no tema da pura e simples redução da idade penal, mas também buscando alternativas razoáveis para a questão em debate, realizando uma interlocução com a sociedade e com o parlamento. Também no parlamento estadual, para minha alegria, vejo vários deputados aqui, em que nós sempre ressaltamos a consideração com que somos ouvidos, e também a consideração que ouvimos, mas sempre fizemos um debate, um diálogo franco e aberto, estaremos presentes para nos manifestar nos temas de interesse do Poder Judiciário, da magistratura e da sociedade. Tudo o que eu disse acima, sem o vetor democrático, não tem sentido. E a democracia não pode ser completa com um processo eleitoral corrompido, em que o poder econômico dá as cartas. Temos que combater a corrupção que assola os alicerces da democracia. Por isso, em parceria com as demais associações, que já foram nominadas aqui, que eu vejo aqui presentes, e também com a AMB, e presente aqui o meu estimado amigo e colega João Ricardo, participaremos da campanha por eleições limpas no plano municipal, para que os casos sejam levados a justiça eleitoral exercida de maneira célere e efetiva pela magistratura estadual. Devemos aprimorar a fiscalização popular, devemos aprimorar a fiscalização exercida pelos meios de comunicação para denunciar aqueles que tiverem campanha incompatível com os valores arrecadados, para que se faça valer uma decisão que em boa hora o Supremo Tribunal Federal pronunciou de que não haja contribuição de pessoa jurídica em campanha política. Devemos participar de um movimento, e nós propugnamos por isto, junto com as associações, junto com a MB, que mobilize a sociedade civil e as instituições. A justiça eleitoral, composta pelo juiz de direito, conforme o dispositivo constitucional, está presente em todas as comarcas do Estado e tem uma interiorização que nenhuma outra justiça tem no sistema brasileiro. Nossos juízes estão aptos a cumprir o papel que deles se espera. Nós afirmamos a necessidade de ampliar o espaço democrático, mas também da nossa própria casa. Participar da elaboração de políticas, do planejamento do judiciário, e neste ponto, a associação está à disposição da nova gestão do Tribunal de Justiça, que tenho certeza dará seguimento a esse processo. Reafirmamos a disposição de ampliação do colégio eleitoral para os órgãos diretivos do Tribunal de Justiça. Todos os magistrados são órgãos de poder, o que torna o Poder Judiciário um órgão colegiado e não unipessoal ou do segundo grau de jurisdição. Por isso, travaremos a luta pelo direito de voto de todos os magistrados para que tenham o direito à eleição dos órgãos diretivos, com exceção do corregedor. Temos que compartilhar a responsabilidade e os rumos do Poder Judiciário. Compartilhar o poder, no nosso caso, de um Poder Judiciário que tem reconhecimento nacional, conforme se pode ver nos relatórios do próprio Conselho Nacional de Justiça. Continuaremos lutando para manter o patamar remuneratório da magistratura, especialmente com a recomposição do subsídio. A magistratura estadual do Rio Grande do Sul não pode ser remunerada de forma inferior aos nossos também dedicados colegas da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Continuaremos na luta em favor da paridade entre ativos, aposentados e pensionistas, e pelo adicional de tempo de serviço, pois é uma luta em favor de uma carreira que sofre pressões e riscos próprios. Não é preciso repetir que nos preocupa a crise do Estado. Esperamos que se opte por soluções que sejam administrativamente profícuas, que incremente a arrecadação, principalmente a arrecadação efetiva de tributos, e que haja uma maior transparência nas questões fiscais. Repudiamos a guerra fiscal que tem enriquecido empresários e que tem dificultado que o Estado brasileiro realize as suas tarefas. Nos colocamos à disposição para construirmos soluções que efetivamente beneficiem a todos. Desde já, exaramos a necessidade de um orçamento do judiciário condizente com as funções a serem exercidas por um dos mais produtivos judiciários do Brasil. Estaremos atentos para que o orçamento seja cumprido, como definido na lei orçamentária, sem qualquer interferência do Executivo. Uma das formas de atingir a autonomia e a independência do Judiciário é o limite de recursos. Por isso, nós estaremos especialmente atentos nesta questão. No que tange ao Estatuto da Magistratura, propugnamos por uma lei que dê segurança para a nossa atuação do ponto de vista das nossas prerrogativas e garantias, que democratize o Poder Judiciário, que melhore a prestação jurisdicional de acordo com os atuais ditames constitucionais. Vamos sustentar de forma intransigente para que o Estatuto nos proporcione, no mínimo, o que se garante às demais carreiras do Estado. É preciso que o Supremo Tribunal Federal apresente efetivamente uma minuta de projeto do Estatuto para debate da sociedade e para debate da magistratura. Continuaremos dedicados às questões de repercussão social e de direitos humanos, na luta contra a discriminação, especialmente dos direitos das mulheres, contra a discriminação racial e por orientação sexual. Queremos continuar com uma grande interlocução social nessas questões, nos pronunciando, mas também mobilizando a magistratura. Compreendemos como extremamente grave a questão prisional, que afeta os direitos humanos de pessoas encarceradas e de seus familiares, mas afeta também o sistema de segurança pública, sendo atualmente um dos mais importantes vetores da criminalidade violenta. A superlotação do presídio central nos levou, junto com uma série de entidades, algumas presentes aqui, reunidas no Fórum da Questão Penitenciária, a fazer a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o sentimento de que é preciso que todos nós, na função de agentes públicos, mas também de membros da comunidade gaúcha, passemos às futuras gerações o recado de que não pactuamos com a situação degradante do sistema prisional. Não podemos passar a mensagem de que fomos coniventes, mesmo que por omissão. Expresso a preocupação com as alternativas apresentadas para resolver a questão do presídio central. Não basta simplesmente construir casas prisionais, aliás, grandes casas prisionais, repetindo o mesmo modelo falido, que não privilegia instrumentos de ressocialização e que em pouco tempo estará repetindo o presídio central, com superlotação e controle de facções criminosas. É mais do mesmo. Precisamos de um verdadeiro diálogo de todos os atores envolvidos na execução da pena e da própria sociedade. Temos que mobilizar a comunidade e o empresariado para buscar alternativas, especialmente construindo casas prisionais menores, com a participação na tarefa de ressocialização de toda a sociedade. Queria aproveitar agora para fazer alguns registros de pessoas que contribuíram na minha trajetória pessoal. E eu começo agradecendo aos meus pais, Verno e Ironita, pelo incentivo ao estudo, pelo exemplo de dedicação e de trabalho. A Maris, meu amor e suporte, companheira de vida. Ao Otto e Ingrid, nossos tesouros, que só não tornaram maior a saudade, porque estão sempre presentes quando possível, e agora é um desses momentos, nos eventos e nas confraternizações da Ajures. Aos meus professores e mestres que, na sua generosidade, permitiram a construção do meu ser e as bases para exercer a profissão. Aos colegas professores da Escola Superior da Magistratura e do Uniriter, com quem tenho vivido momentos extremamente agradáveis e de profícuo diálogo. Aos familiares, representados aqui pelo Dodô, Eduarine, pelo Ricardo, aos amigos, encontros de várias fases da vida, que permito expressar por duas grandes características: generosidade e acolhida. Com vários, a partilha do pão e do verbo. Para um professor, é sempre gratificante receber o carinho dos alunos e de poder contribuir para com o desenvolvimento de seu projeto pessoal e profissional, e ao mesmo tempo aprender. Por isso, agradeço a todos os que se fazem aqui presentes. Agradeço a todos os associados que me apoiaram, aos ex-presidentes que me incentivaram e que ainda são fonte de interlocução e da amizade cívica expressa nos ideais da nossa associação. Eu finalizo a minha fala com uma profissão de fé, na justiça e no futuro, expressas na letra do Leão Dieco, imortalizado na voz de Mercedes Sosa. Tradução: eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente. Futuro que só tem sentido porque, como seres humanos, temos consciência da temporalidade, que em coexistencialidade expressa os projetos de vida. O nosso projeto coletivo está gravado em forma poética no texto constitucional. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente. Obrigado.